7h53, estamos de volta aqui com mais um bloco do CBN Jornal da Manhã. Ouvinte, agora nós vamos falar sobre finanças. Você sabia que mais de 70 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência? Pois é, esse é um dado do levantamento mensal realizado pelo Serasa e também mostra que essa condição afeta principalmente a população entre 41 e 60 anos. E é diante dessa situação que o investidor imobiliário e educador financeiro Douglas Araújo mostra como trilhar o caminho da liberdade financeira ao primeiro milhão no seu livro Cresça e Enriqueça. E nós já estamos conectados com ele. Seja bem-vindo, Douglas. Tudo bem? Bom dia.
Olá, bom dia. Bom dia a todos do Rádio CBN.
Douglas, para iniciar a nossa conversa, fala um pouco aqui sobre a sua carreira na área de finanças, por gentileza.
Tá bem. Eu falo que a minha primeira experiência com dinheiro aconteceu com 7 anos de idade, quando eu comecei a vender abacates lá do quintal da minha casa, que eu queria comprar brinquedos, eu era criança. Então, fui começando a vender abacate, só que aí nem comprei o brinquedo. Eu já comecei a pegar gosto pelo dinheiro. E isso é o importante, isso já é uma aprendizagem, assim, para quem está ouvindo. É você gostar de dinheiro, né? Então, é importante, porque se você não gosta, você acaba repelindo o dinheiro. Então, é saber essa relação saudável com o dinheiro. Né?
Só lembrando, Douglas, desculpa interromper, gostar de dinheiro não é quer dizer gastar dinheiro. Você pegar isso. E torrar o dinheiro, né?
Ótimo, é isso mesmo. E nem idolatrar dinheiro, é só para a gente conceituar. Nem idolatrar e nem desprezar, porque a pessoa que fica pegando dinheiro e gastando com tudo, ela está desprezando, né? Então tem que gostar do dinheiro. E aí eu comecei a vender abacate. Empreendedor desde criança, e com 9 anos de idade também eu comecei a poupar dinheiro, comecei a investir e fui trilhando carreira como um empreendedor. Já tive posto de combustível e hoje aqui em São Paulo eu construo apartamentos, kitnets para locação. Então estou construindo meu segundo prédio já aqui no bairro do Tatuapé. E a educação financeira, ela apareceu na minha vida quando eu vi os meus amigos em volta sempre tendo dificuldade em lidar com o dinheiro de forma saudável. E daí eu percebi como eu poderia ajudar a ensiná-los. Daí eu fiz o meu primeiro livro, que se chama Do Abacate ao Milhão. E agora esse é meu segundo livro, que se chama Cresça e Enriqueça.
Nossa, que história interessante, viu, Douglas? Fiquei... Como você, ali, muito novinho, já... teve essa sacada, né? Conseguiu aí começar a gostar de dinheiro e começar a ter uma boa relação com o dinheiro. E o que te impulsionou a escrever esses livros? Foi justamente essa dificuldade que você via os seus amigos e você quis ajudar outras pessoas, é isso?
Sim, foi isso mesmo. É uma missão, né? Uma missão, assim. Eu sempre trabalhei, mas eu sentia que eu faltava fazer algo também lá na Bahia. Eu fundei uma ONG, juntamente com outras pessoas. Mas eu vou lá 3 vezes no ano, então só mais ajudo financeiramente. E faltava algo que eu pudesse impactar na vida do outro, fazer sentido, é uma questão de propósito. Então, a educação financeira, para mim, é uma missão de vida, né? E o livro, ele possibilita, porque eu ia fazer palestras, e as pessoas sempre queriam o rascunho, né? Enfim, ou queria o conteúdo, e o livro é algo que vai possibilitar alcançar mais pessoas. Você vê, você está tão de longe e a tua comunicação chega a muitas pessoas também, né? Então, é muito importante.
Que interessante. Nós falávamos agora há pouco que mais de 70 milhões de brasileiros estão em situação de inadimplência. Como educador financeiro, qual é o principal motivo que leva a este cenário, na tua opinião?
O que acontece é que as pessoas também acabam pegando empréstimos, né? Então, são vários fatores. Primeiro, eles pedem empréstimo para comprar algo que ainda eles não podem ter agora. Querem um celular novo, querem um carro, e aí acaba pegando esse empréstimo e acaba se comprometendo, porque eles sabem mais ou menos a situação hoje, mas daqui a 3 meses, 4 meses, eles não sabem o que pode acontecer. Pode acontecer muitas coisas e eles acabarem não conseguindo honrar com esse compromisso do empréstimo. Outra coisa também, às vezes eles emprestam a folha de cheque ou cartão de crédito para pessoas, pra principalmente para parentes, para terceiros. E esse terceiros não é alguém de longe, esse terceiros é um parente. Então, eu não aconselho ninguém emprestar o seu talão de cheque, nem cartão de crédito para ninguém, mesmo sendo parente. Porque é o que acontece muito, eu já vi relatos de muitas pessoas que tinham o nome limpo, como eles falam, né? E acabar se comprometendo justamente por emprestar para um parente fazer alguma coisa. Então, se está emprestando para alguém, é porque esse alguém não tem o nome limpo, esse é alguém que não cuidou do seu nome. Então, pensa comigo, se ele não cuidou do seu nome, ele não vai cuidar do nome de outra pessoa. Então, não empreste seu cartão de crédito, não empreste a sua folha de cheque, o seu nome limpo para ninguém. Porque esse é um fator de inadimplência também.
Douglas, seu novo livro, Cresça e Enriqueça, fala sobre como alcançar a liberdade financeira. Então, quais são algumas dicas para transformar a relação com o dinheiro?
Tá. Então, primeiro, a pessoa tem que saber em que etapa ela está. Meu livro ele é muito didático, ele tem várias imagens, e uma das imagens que eu gosto muito é que ele vai dando qual o nível que você está da sua liberdade financeira. Então, primeiro passo é você quitar as suas dívidas. Saber que a gente está falando de dívidas, inadimplência, e que é o caso da maioria dos brasileiros, é o caso de uma boa parte dos brasileiros. Você falou 70 milhões aí, está dando 35%, é até mais, sabe? As pessoas que estão com problema de dívidas, o nome sujo no SPC. Então, primeiro passo é quitar as dívidas. Como que ele vai quitar as dívidas? Eu aconselho ele vender em casa. Na nossa casa tem coisas que a gente não usa, você sabia? Tem roupa que não usa, tem calçado que não usa. Hoje você vende tudo, coloca lá no aplicativo, vende para mim, coloca no WhatsApp, coloca no grupo, você vende tudo. Tem aparelho celular que não usa, você tem que vender para levantar esse dinheiro, porque a pessoa já tem um trabalho legal, mas aquele trabalho que ela tem está comprometido. Então ela vai ter que vender algo a mais, ter uma outra fonte de renda para poder ajudar a quitar as dívidas, ou vender algo que não usa. Muitas vezes, vender até o carro, por exemplo, sabia? Porque o carro gera muita despesa. Porque você tem que se livrar dessa dívida. O primeiro passo é livrar dessa dívida. Então, você pode ter um segundo emprego. Você sabe que nos Estados Unidos, as pessoas elas têm 2, 3 trabalhos lá. Aí aqui, elas ficam assim receosas. Quando vão para lá, elas não ligam nisso. Às vezes você vê um profissional qualificado, graduado, e se submete a trabalhar, porque trabalho é digno, trabalha entregando pizza, trabalha de Uber, trabalha levando pessoa na escola, trabalha de babysitter, trabalha de tudo. Então aqui no Brasil, seria interessante também a gente ter essa cultura de ter 2 trabalhos para poder aumentar a fonte de renda e para poder quitar as dívidas. Então, antes de investir, precisa quitar as dívidas. Primeiro ponto. O segundo é você, depois com as dívidas quitadas, você vai formar uma reserva emergencial. O que é reserva emergencial? A reserva emergencial é um valor que te permite você viver 6 meses caso aconteça alguma coisa, como aconteceu a pandemia, ou um acidente, ou um roubo, alguma coisa que te impossibilite trabalhar. Então, se a dona de casa, ela ganha lá 2 salários mínimos que seja, ela tem que formar, ela ganha, vamos supor, R$3.000 por mês. Ela tem que formar 3 vezes 6, 18 mil. Ela tem que ter 18 mil, porque esses 18 mil seria o valor que permitiria ela viver 6 meses. Isso é a reserva emergencial. Então, 6 vezes do valor que você ganha. O terceiro passo é você começar agora a investir mesmo numa renda fixa. Você separar ali todo mês um valor do seu salário, você tirar ali 10%, começar a separar esse valor. E para isso, você vai ter que cortar os gastos supérfluos.
Douglas, né? Eu gostaria muito de estar continuando a nossa conversa. Eu tenho que fazer uma pequena pausa aqui para o repórter CBN, mas deixa rapidinho o teu arroba, como faz para as pessoas terem acesso ao teu livro. Pode ficar à vontade. Segundos.
Tá bom. O meu Instagram é Douglas Araújo, com R no final. Douglas Araújo. Lá eu dou várias dicas de educação financeira. Douglas Araújo.
Vai ganhar mais uma seguidora hoje. Obrigada, Douglas.
Ah, que bom. Obrigado, viu?
Bom dia para você.
Bom dia.